Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
De 2012 até sexta-feira passada, o Brasil gastou mais de 80 bilhões de reais com benefícios acidentários pagos pela Previdência Social. No período, foram cerca de 368 bilhões de dias de trabalho perdidos por afastamentos decorrentes de acidentes ou doenças de trabalho. Hoje o nosso assunto, então, aqui no Em Pauta é a saúde do trabalhador e os desafios na segurança do trabalho. A gente falou no bloco passado com o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Paraná. E agora a gente segue aqui com o Em Pauta com o Dr. Zuher Hander, médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Doutor, esse número o senhor estava me falando até que já subiu, né?
Se não me engano, ele deu uma mexida já, esse número, sabe? Mas é o que você pode ver, né? Porque nesse número aí mostra justamente o quanto que nós gastamos em cuidar de uma coisa que poderia ser evitada, né? Então, gastar 80 e poucos bilhões em recuperação, em benefícios, em afastamentos e tudo mais, não estão incluídos aí o atendimento à saúde desses trabalhadores, porque isso aí é benefício, pelo que eu estou entendendo. Então aí falta os custos outros que compõem,
totais, né?
Que compõem, porque tem a questão da saúde. Quem que cobre esse custo da saúde? Né? Se você pensar, uma boa parte desse custo da saúde é coberto pelo próprio Sistema Único de Saúde. Tá? Por quê? Porque os trabalhadores acabam não tendo aonde, esses trabalhadores que recebem os benefícios acabam não tendo aonde ir, e aí ele acaba indo para o Sistema Único para ser atendido. Né? Então essas são questões bastante, bastante preocupante, porque aí está incluído, inclusive, nesses benefícios, você tem assim, você tem uma ideia, nós temos 2.500, 2.800 pessoas que morrem anualmente. Então são benefícios que são pagos, né? Você tem mais de 15 mil, quase 15 mil pessoas que se incapacitam permanentemente pelo trabalho anualmente. Então são coisas que poderiam ser evitadas. E aí as pessoas fazem uma avaliação um pouco equivocada, que acham que isto poderia ser evitado se o trabalhador se cuidasse. Não é esta a visão. Né? A questão do acidente, a questão da doença, ela ocorre porque as condições dos trabalhos são precárias. As condições do ambiente do trabalho favorecem que as coisas aconteçam. Não existe um controle do ambiente de trabalho satisfatoriamente saudável. Então as pessoas acham que colocar um protetor auricular, resolve o problema, mas ele não elimina o risco que está no ambiente de
trabalho. Isso parte principalmente do empregador.
Do,
né?
Empregador. Mas se você fala com qualquer pessoa, fala: ah, mas ele não está usando o protetor, ele não estava usando isso, aquilo. Quer dizer, mas ninguém olha para ver se o nível de poeira no ambiente estava baixo, se o nível da substância química, se fizeram um exaustor adequado.
Né? E aqui a gente entra numa outra questão também, pegando como exemplo a construção civil.
Pois não.
Quem é o técnico que fiscaliza, tem técnico de segurança que fiscaliza isso, se eles estão usando os equipamentos de proteção individual.
Lógico. Então, assim, por exemplo, será que existe uma pausa adequada para as pessoas? Né? Então, estas são questões que não são avaliadas. Para você ter uma ideia, olha, no Paraná, por exemplo, de 2012 até 2018, houve uma média de 200 pessoas que morreram por acidente de trabalho no Paraná. Nós tivemos afastamentos por doença e acidente de trabalho no Paraná, em média, por exemplo, se você pegar de 2012 a 2014, foi uma média de 20 mil afastamentos. Depois de 2015 para 2018, isto cai para uma média de 14 mil. Quer dizer, será que diminuiu o número? Diminuiu o quê? Diminuiu o número de trabalhadores? Ou será que não houve reconhecimento dos acidentes, da doença, não houve emissão de CAT. O que, que aconteceu? Então há uma necessidade de uma investigação melhor, né, da busca, assim, por que, que a notificação? Lógico, eu gostaria que, os casos diminuíssem, realmente. Eu gostaria que não ocorresse mais acidente. Eu gostaria que não tivesse uma morte mais por acidente de trabalho e por doença de trabalho. Mas aonde existia uma morte e um acidente, eu quero saber por que, que aconteceu, como que aconteceu, para que não ocorra uma outra morte, um outro acidente semelhante àquele.
E isso acaba se perdendo com o tempo, né? Porque muitas vezes até a Polícia Civil mesmo abre um inquérito para investigar,
justamente,
mas acaba se perdendo.
Acaba,
né, doutor?
Se perdendo. Veja, em 2018 nós tivemos 9.500 afastamentos por acidente de trabalho. E por doença, 3.500 afastamentos. Aquilo que eu falei para você, que no mundo é o inverso. Tem mais afastamento, tem mais morte, tem mais doença do que acidente. E no Brasil nós não temos reconhecimento, muitas vezes, de doença. Então, esta é a nossa realidade. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma fiscalização mais eficaz, nós precisamos de um sindicato mais forte, um sindicato mais atuante, né? E isto é o que os sindicatos têm procurado. Sindicatos metalúrgicos têm uma atividade forte, recebe denúncias, investiga, notifica os órgãos públicos, né? Reúne com as empresas, cobra das empresas. Isto que os sindicatos têm feito, e nós temos observado isso em vários momentos, com várias categorias profissionais. Esta é a luta do sindicato. O sindicato tem que saber por quê, aonde que está acontecendo, exigir melhorias do empregador, capacitar o trabalhador, dar informações para o trabalhador. O trabalhador tem que saber por que ele adoece, do que ele adoece, como que ele deve cobrar. E o sindicato tem que apoiar, porque hoje o trabalhador muitas vezes não procura o médico, não leva, porque ele tem medo de ser demitido. O trabalhador, ele sofre, ele trabalha doente porque ele não quer falar, porque ele tem medo de ser demitido. Se ele levar uma informação, ele pode ser demitido. Então, esta é a luta que o sindicato tem no dia a dia, né? E nós precisamos ter essa luta permanente.
E além do sindicato, doutor, quais são os outros órgãos de fiscalização que o trabalhador pode procurar quando ele sente que um direito seu, trabalhista, foi ferido?
Então, acho que a primeira coisa, assim, que ele tem que ir, ele deve procurar o seu sindicato. E exigir do seu sindicato que o ajude, que leve a sua denúncia para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho. É outro órgão, e inclusive para a Secretaria Municipal de Saúde, para a área de saúde, porque eles também são obrigados a fazer vigilância, fiscalização do ambiente de trabalho, né? Isto é o que nós precisamos preparar. Agora, mais ainda do que isso, nós precisamos exigir que o SUS se capacite, se estruture, se prepare para atender o trabalhador na atenção básica.
Diferente de outros países, a saúde no Brasil, a saúde do trabalhador tem muito a avançar em
ainda,
muitos aspectos.
Mas,
né,
nós precisamos lutar, e o sindicato tem que começar a entender que o SUS é um caminho para ele. As políticas públicas de saúde do trabalhador têm que ter na prática uma ação integrada. Saúde, trabalho e previdência têm que estar atuando junto. Esta é uma luta de muitos anos, mas nós precisamos exigir isso dos governantes.
De forma que a gente garanta ao trabalhador, por meio desse cerco, digamos assim, dos sindicatos e dos órgãos fiscalizadores,
justamente,
um ambiente mais digno
trabalho,
né? Como
tem
eu
dúvida.
Disse com o doutor Alberto.
E aquilo que o doutor Alberto colocou, eu acho que não tem dúvida, o diálogo social tem que persistir. E muitas vezes o diálogo social, sentar trabalhadores, empregadores, inclusive com a participação do governo, a gente consegue mudar. Empresa socialmente responsável, a gente consegue mudar. Concorda? Agora, lógico, quando a empresa não tem nenhuma responsabilidade e não quer ter nenhuma responsabilidade social, nós temos que levar isso para os órgãos de competência de fiscalização. Né? Temos que buscar os nossos parceiros, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, a Justiça do Trabalho, nós temos que levar para esses órgãos. Né? Este é o caminho que o trabalhador tem que ter. Eu acho que buscar o diálogo, não tem dúvida nenhuma, nós temos que sentar para dialogar. Não quer dialogar, existem os organismos públicos que nós temos que exigir a ação deles.
Dr. Hunder, muito obrigado pela participação, pela presença do senhor aqui no Em Pauta. O microfone fica à sua disposição para suas considerações finais.
Eu que agradeço, em nome dos sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba, em meu nome. Eu acho que esta é uma semana justamente de nós buscarmos saídas e propostas, né? A gente se lamenta muitas vezes, mas eu sempre tenho dito assim, eu acho que nós temos que exigir saídas para o futuro. O futuro está aí, novas propostas de trabalho e futuro do trabalho, futuro do emprego, e nós temos que estar acompanhando para que esse futuro do trabalho, futuro do emprego não complique mais ainda do que nós estamos vivendo. E nós temos que ter oportunidades de um futuro saudável, um futuro seguro, decente e digno para o trabalhador e suas famílias.
Esta foi a fala do Dr. Zuher Hunder, médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, e também o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho do Paraná, participou com a gente por telefone do Em Pauta de hoje, que discutiu o tema tão importante que é a saúde do trabalhador. Eu, David Lira, agradeço a sua participação, a sua companhia aqui no Em Pauta e até uma próxima.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.